Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo mantém legitimidade da Defensoria para propor ação civil pública.
STJ mantém prisão preventiva de Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo, morto ano passado no interior do Rio Grande do Sul.
Banco deve cumprir determinação da Justiça e nomear aprovada em cadastro reserva.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Faldi.
E eu sou Johnny Luna.
O plenário do Supremo Tribunal Federal não acolheu a ação proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP.
A entidade questionava dispositivo de lei que confere legitimidade à Defensoria Pública para propor ação civil pública. Ana Paula Ergang.
A CONAMP alegou que a Defensoria Pública foi criada para atender gratuitamente aqueles que possuem recursos insuficientes para se defender e que seria impossível sua atuação na defesa de interesses difusos e coletivos, em razão da dificuldade de se identificar quem é carente. A relatora ministra Carmen Lúcia votou pela constitucionalidade do dispositivo de lei que permite à Defensoria propor ação civil pública.
O receio exposto pela CONAMP nesta ação não me parece sustentável porque, aspas, a Defensoria Pública somente estará autorizada a prosseguir com a liquidação e execução de sentença proferida nas ações civis públicas em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos, porque nesta fase é que a tutela de cada membro da coletividade ocorre separadamente.
Todos os ministros acompanharam o voto da relatora.
A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo, morto ano passado no interior do Rio Grande do Sul.
O colegiado também confirmou a competência do juízo da comarca de Três Passos para o julgamento dos réus, cidade onde ele vivia com o pai e a madrasta.
Leandro Boldrini foi denunciado por participar do crime do filho de 11 anos, morto em outro município da região no ano passado. William Nascimento.
O relator do caso, desembargador convocado para o STJ, Newton Trisotto, considerou que o bem jurídico ofendido, a vida do menino, começou a ser violado já em Três Passos, o que é fundamental para fixar naquela comarca a competência para o processamento do feito. Newton Trisotto afirmou também que a necessidade da prisão preventiva é evidente ante a gravidade concreta dos crimes, homicídio e ocultação de cadáver.
A Caixa Econômica Federal deve nomear uma advogada aprovada em cadastro de reserva.
A decisão é da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho.
A candidata aprovada em décimo lugar conseguiu provar que existiam empregados terceirizados desempenhando as mesmas funções descritas no edital do concurso. Priscila Peixoto.
A segunda Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina autorizou um rapaz vítima de bullying a alterar o nome nos documentos.
O jovem alega que o nome era atribuído ao gênero feminino, o que lhe causava constrangimentos diários.
Para o relator do caso, o nome pode ser modificado se houver motivos convincentes a autorizar, no plano jurídico, a alteração pretendida. E agora nós vamos então com Priscila Peixoto, do Tribunal Superior do Trabalho.
A contratação já havia sido determinada pelo TRT da Bahia. No entanto, a Caixa Econômica Federal contestou a decisão no TST, alegando que o caso não era de competência da Justiça do Trabalho. Mas o relator na quarta turma, ministro João Oreste Dalazen, negou o pedido da empresa por entender que a pretensão da advogada envolvia relação de emprego.
Um homem que perdeu o irmão e buscava ter a posse dos bens da viúva teve o pedido negado pela Justiça de Goiás.
Ele alegava que o irmão havia optado por separação obrigatória de bens. Fábio Salema.
Como o casal não teve filhos e os pais já são falecidos, o homem defendeu ser o herdeiro legítimo de um lote de uma casa em Goiânia, local inclusive onde a viúva reside. Para o desembargador que cuidou do caso, a viúva tem direito à herança, mesmo com regime de separação de bens, sendo irrelevante as regras que regularam o casamento.
Uma operadora de TV por assinatura foi condenada a indenizar em R$ 6.000 um cliente que foi surpreendido com a cobrança e a disponibilização de canais adultos.
O homem tem filhos menores e chegou a entrar em contato com a empresa solicitando que tal programação fosse suspensa.
Mas a operadora nada fez. Para o relator do processo, é inegável a falha na prestação do serviço.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.